Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A Galp está a estudar a instalação de um projeto eólico com cerca de 22 aerogeradores nos concelhos de Ourique e Odmira e capacidade aproximada de 158 megawatts, explicou hoje a empresa. Em resposta a questões colocadas por escrito pela agência Lusa, a Galp esclareceu que o designado projeto eólico Mira, que abrange estes dois concelhos do distrito de Beja, está numa fase inicial de desenvolvimento. O projeto consiste na hibridização eólica de um parque solar em Ourique. Segundo a Galp, em junho de 2026, submeteu à Agência Portuguesa do Ambiente uma proposta de definição de âmbito que constitui a primeira etapa do processo de avaliação de impacto ambiental. Esta proposta destina-se a recolher contributos das entidades competentes sobre os temas que deverão ser estudados e as metodologias que deverão ser utilizadas no futuro estudo de impacto ambiental, acrescentou. De acordo com a empresa, só após a conclusão desta etapa será desenvolvido o estudo de impacto ambiental, no qual serão avaliados os potenciais impactos do projeto, alternativas consideradas e as medidas a implementar para eliminar riscos ambientais. Neste âmbito, sublinhou, a configuração final do projeto, o número de aerogeradores ou a localização exata de algumas das estruturas poderão ainda ser ajustados em função dos resultados dos estudos técnicos e ambientais que vierem a ser realizados. Numa configuração preliminar, o projeto contempla até 22 aerogeradores, correspondendo a uma capacidade instalada de cerca de 158 megawatts. A construção deste parque, segundo a Galp, não deverá começar antes de 2029, tendo em conta as diferentes fases de licenciamento e desenvolvimento ainda a decorrer. O projeto prevê a hibridização de uma central fotovoltaica em desenvolvimento na região de Ourique, combinação e produção de energia solar e eólica na mesma área. Desta forma, a empresa vai garantir uma utilização mais eficiente das infraestruturas elétricas existentes. No entanto, a Galp não avançou nesta fase com o valor previsto para o investimento, justificando que a configuração final do empreendimento ainda não está definida. Esclareceu ainda que o projeto Mira é totalmente distinto do projeto Cachenas, que abrangia quatro freguesias nos concelhos de Odmira, Santiago do Cacém e Sines, no distrito de Setúbal, entretanto cancelado. Este novo empreendimento não surge na sequência do cancelamento do Parque Eólico das Cachenas, assegurou a Galp. A empresa revelou ainda que tem vindo a desenvolver contactos para apresentar o projeto e recolher contributos das populações, nomeadamente através das juntas de freguesia, com as quais estabeleceu um canal de diálogo, e com as câmaras municipais de Odmira e Ourique. Um sismo de magnitude 3.7 na escala de Richter foi sentido esta quarta-feira no concelho de Évora, sem causar danos pessoais ou materiais, segundo revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Em comunicado, o IPMA adiantou que o sismo teve o seu epicentro a cerca de 10 km a sul-sudeste de Évora e foi registado a 1 hora e 22 minutos da madrugada nas estações da rede sísmica do continente. Segundo acrescentou mais tarde o IPMA, o sismo, de acordo com a informação disponível, não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima a 3, na escala de Mercalli modificada, nos concelhos de Beja, Alandroal, Arraiolos, Évora, Montemor-Novo, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Avis, Elvas e Sozel. Foi ainda sentido, com menor intensidade, nos concelhos de Ferreira do Alentejo, Mourão, Portel, Vila Viçosa, Alter do Chão, Alcácer do Sal e a Palmela. Segundo a escala de Richter, os sismos são classificados, segundo a sua magnitude, como micro, muito pequenos, pequenos, ligeiros, moderados, fortes, grandes, importantes, excepcionais e extremos. A escala de Mercalli modificada mede os graus de intensidade e respectiva descrição. Com uma intensidade de 3, considerada fraca, o abalo é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, percepcionando-se uma vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados, segundo revela o IPMA na página de internet. A Polícia Judiciária, através da Unidade de Cooperação Internacional, operacionalizou a extradição de um homem de 53 anos, detido na Alemanha, em cumprimento de um mandado de detenção europeu emitido pelas autoridades nacionais. Segundo revelou a PJ em comunicado, trata-se do alegado autor de um homicídio tentado ocorrido em Aljustrel em setembro do ano passado. A investigação conduzida pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária iniciou-se na sequência do registro de agressões que se iniciaram no local de trabalho do suspeito e da vítima numa herdade no concelho de Aljustrel. Segundo avançou a PJ, a vítima, um homem com 38 anos, foi agredido com recurso ao objeto corto-perfurante, sendo-lhe provocadas lesões, cuja gravidade não provocou resultados trágicos, graças à pronta intervenção dos meios de socorro e subsequente condução ao hospital de Beja. A investigação, segundo a judiciária, apurou que o agressor agiu com a violência e por motivos fúteis após uma discussão sobre o efeito do consumo excessivo de bebidas alcoólicas, fugindo de seguida para a Roménia, não obstante de ter sido localizado em solo germânico. Segundo revela a PJ, as diligências investigatórias permitiram, além da identificação do autor, reunir elementos probatórios fortemente indiciadores da prática do crime, viabilizando a emissão de mandados de detenção fora de flagrante delito. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial para a aplicação de medidas de coação, tendo ficado sujeito à prisão preventiva. O inquérito é dirigido pela Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Ourique. A Câmara Municipal de Serpa reforçou o apoio anual à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Locais num investimento total de 201.750 euros. Segundo avançou a Câmara Municipal, o apoio representa um acréscimo de 31.750 euros face ao ano passado e visa o funcionamento das equipas de intervenção permanente e o investimento em meios operacionais, abrangendo despesas de capital, com participação na remuneração das equipas de intervenção permanente e reforço do dispositivo especial de combate a incêndios rurais. Segundo a autarquia serpense, o apoio prevê um valor adicional no período crítico de incêndios rurais de 19.250 euros, correspondente a 25 euros por operacional e por dia, entre 15 de maio e 15 de outubro, bem como a atribuição de um apoio financeiro extraordinário de natureza excepcional, no montante de 12.500 euros, destinado ao reconhecimento do trabalho de cada bombeiro no ativo, no valor de 250 euros, com efeitos retroativos a 2025. O apoio, segundo a Câmara de Serpa, prevê também benefícios para os elementos em atividade da associação, nomeadamente reduções e isenções de taxas municipais, benefícios tarifários e isenção de pagamento no acesso a equipamentos culturais e desportivos municipais. A materialização deste acordo decorreu no dia 18 de julho, no âmbito do 47º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa. A Câmara Municipal revelou também que foram apresentados os novos equipamentos, nomeadamente uma ambulância de emergência no valor de 84 mil euros e um veículo de transporte de doentes não urgentes, que representou um investimento de 64 mil euros, adquiridos com as verbas protocoladas no ano anterior, e ainda um drone no valor de 11.300 euros, na sequência do apoio dado em fevereiro deste ano. As explicações foram deixadas na Rádio Vidigueira por Francisco Picareta, o presidente da Câmara Municipal de Serpa, que realçou a importância do trabalho dos bombeiros.
O incremento do apoio à Associação de Bombeiros de Serpa passa, acima de tudo, pelo reconhecimento daquilo que é o seu trabalho, daquilo que é a sua presença na comunidade. E, nesse sentido, aí sim, aumentámos em cerca de 32 mil euros os apoios relativamente ao ano 2025 para proporcionar melhores condições à associação e, acima de tudo, aos bombeiros que no dia-a-dia nos ajudam e estão presentes na nossa vida. Para além desse apoio, devido à proximidade que temos também com os bombeiros e acompanhamos as ações de desempenho, numa dessas visitas de proximidade e verificar os seus procedimentos em campo, digamos assim, verificámos também a necessidade de adquirir um equipamento que é muito importante hoje em dia e que permite que os bombeiros façam as suas operações com menos, expondo-se a menos riscos, que consistiu na aquisição de um drone para que auxilie o Corpo de Bombeiros nas suas pesquisas, nas suas buscas, entre vários campos. E isso para nós é muito importante, continuar a capacitar e a dar condições para que os bombeiros nos continua a ajudar e a salvaguardar o nosso dia-a-dia. Isso é o nosso importante, é pensar nas respostas para as pessoas. Ao abrigo do protocolo foram adquiridas duas viaturas, uma de cerca de 80 mil euros e outra de cerca de 50 mil euros, e outros apoios que estão previstos no protocolo, e houve até no próprio protocolo um apoio direto aos bombeiros para que se torne mais atrativo ser bombeiro nos nossos territórios e para que eles sintam o reconhecimento não só do município, mas de toda a população pelo trabalho que desenvolvem. Isso para nós é muito, muito importante.
Francisco Picareta, o presidente da Câmara Municipal de Serpa, e o reforço deste apoio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Serpa. O município de Cuba participou em conjunto com a Make It Better na segunda reunião plenária do projeto europeu SPICE, Espaços Públicos Sustentáveis, através do envolvimento inclusivo da comunidade, que decorreu em Florença, na Itália. O encontro, segundo revelou a Câmara de Cuba, reuniu parceiros de vários países europeus para avaliar o progresso do projeto e definir as próximas etapas na sua implementação. Na reunião foram abordados o desenvolvimento do processo participativo, a criação de ferramentas digitais e de cocriação, mas como a preparação das futuras atividades-piloto, sempre alinhadas com os princípios da nova Bauhaus europeia, sustentabilidade, inclusão e beleza. Enquanto parceiro do consórcio, o município de Cuba diz manter o seu compromisso com a promoção de soluções inovadoras e participativas, contribuindo para a criação de espaços públicos mais inclusivos, sustentáveis e adaptados às necessidades da comunidade. Vale do Poço vai acolher de 11 a 13 de setembro a 22ª edição da Feira Agropecuária Transfronteiriça. Segundo anunciou a Câmara de Mértola, o certame reafirma-se como um espaço privilegiado de encontro, partilha de experiências e promoção das potencialidades do território, contribuindo para a dinamização da economia local, a valorização das produções tradicionais e a afirmação do mundo rural. Trata-se de um evento que simboliza a importância da cooperação transfronteiriça, fortalecendo os laços históricos, culturais e económicos entre Portugal e Espanha. A organização conjunta entre o município de Mértola e o município de Serpa sai reforçada nesta edição, consolidando uma parceria institucional que, ao longo dos anos, tem sido determinante para o crescimento e reconhecimento deste evento. Ao longo dos 3 dias, os visitantes vão poder encontrar exposição e venda de produtos endógenos e regionais, tasquinhas, exposição de maquinaria agrícola, parque animal e atividades ligadas à agricultura e pecuária, colóquios dedicados ao setor agropecuária, uma gala equestre, jogos tradicionais e também animação musical. A Câmara de Castro Verde concluiu a intervenção da substituição do sistema de iluminação do campo de futebol 25 de Abril na aldeia da Sete, na freguesia de Santa Bárbara de Padrões. Segundo avançou a Câmara de Castro Verde, a empreitada que integra o conjunto de investimentos em curso para a requalificação daquela infraestrutura desportiva representa um investimento municipal de 25 mil euros. A intervenção contemplou a aquisição e montagem de um novo sistema de iluminação, permitindo dotar o recinto de melhores condições de utilização, com maior eficiência energética, reforço da segurança e melhores condições para a prática desportiva e realização de atividades no período noturno. Segundo avançou a Câmara de Castro Verde, concluída esta fase, prosseguem agora os restantes trabalhos previstos para o campo de futebol, nomeadamente a execução das intervenções de terraplanagem que antecedem a instalação do novo relevado sintético. A instalação do relevado sintético, segundo a Câmara Municipal, representa um investimento de 301.596 euros, integralmente financiado pela Câmara de Castro Verde, a que se juntam as intervenções na envolvente, num valor de 100 mil euros. Segundo a autarquia castrense, a obra integra a estratégia de valorização e modernização das infraestruturas desportivas naquele concelho. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa dos consumidores.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o cancelamento de concertos ou a alteração da data. Em plena época de concertos e festivais de verão, é muito importante saber os seus direitos em caso de alteração da data do concerto ou mesmo do cancelamento. Independentemente das razões que possam ter levado ao cancelamento do concerto, a não realização do mesmo dá direito ao reembolso do bilhete. Na verdade, o promotor está obrigado a restituir o preço dos bilhetes quando o espetáculo não se realiza na data, hora ou local previsto, ou ocorre uma substituição do programa ou das pistas principais, ou haja uma interrupção do espetáculo. No caso do cancelamento de um dos cabeças de cartaz do evento, especialmente à última da hora, os consumidores podem e devem apresentar reclamação junto do promotor. Caso o promotor não responda em tempo útil ou recuse o pedido de reembolso, deve ser apresentada uma reclamação no Listo de Reclamações e à IDAC, Inspeção-Geral das Atividades Culturais, entidade responsável nesta matéria. Após decisão de reembolso, este deve ser feito no prazo de 30 dias. O portador do bilhete deve escrever uma carta descrevendo detalhadamente os fatos ocorridos e anexar uma cópia dos bilhetes adquiridos. Não se esqueça de referir especificamente o nome do evento, local, data e horário. Esta carta pode ser enviada por e-mail para a promotora ou carta registrada para a morada disponibilizada pelo promotor no seu website. Em caso de recusa e necessidade de reclamação à IDAC, deve reencaminhar a carta redigida ao promotor, apresentando a prova de recusa de reembolso. Já sabe que, se precisar da intervenção e do apoio da DECO, pode sempre contactar-nos através do número 266-744-564.
Helena Zagallo, da Delegação Regional do Alentejo da DECO, e a rubrica à quarta-feira em defesa dos consumidores, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nublosidade até ao meio da manhã no litoral oeste. Nublosidade que poderá persistir em alguns locais a norte do Cabo Raso, vento em geral fraco de vários rumos, neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais e uma pequena descida da temperatura no interior norte e centro. Temperaturas que poderão chegar a máximas de 33 graus em Beja, 34 em Évora, 32 em Porto Alegre, 25 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.